Diz assim o Senhor, no livro de Eclesiastes, capítulo número 9, versículo número 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo, porém, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aleluia. Feche seus olhos agora. Ricalabaxeia sandalabaxurianda lalabanaias. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço agora que a tua unção venha sobre a minha vida para, Senhor da Glória, falar aquilo que tu queres à tua igreja, Senhor da Glória, Pai. Eu rejeito, Senhor, os meus pensamentos, Senhor. Eu rejeito, Senhor da Glória, os meus sentimentos, Senhor. E eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, tu venhas agora e clabaxeia sandalabaxuri candalaias. Tu venhas agora, Espírito de Deus, a falar aos meus ouvidos, Senhor. Ixobre clastra, lerebe cambalaias, sandalabicondololobiclaias. Para edificar a tua igreja somente. Para edificar a tua igreja, Senhor. Papai, eu te peço esta bênção, Senhor. E pelo teu poder eu já te agradeço, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que seja estabelecida agora a tua glória neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Estamos na casa do Senhor, né? Graças a Deus por isso. Irmãos, nós vemos aqui Salomão pregando coisas muito interessantes, importantes. O livro todo de Eclesiastes, como eu falei aqui, é um livro de profunda meditação. Salomão, ele no melhor momento da sua vida, da sua experiência com Deus, ele teve revelações maravilhosas do Senhor. Salomão, ele meditava muito, ele prestava muita atenção nas coisas que andavam ao seu redor. E como ele tinha a unção do Espírito de Deus sobre a vida dele, ele concluía, né, determinadas coisas que eram baseadas na unção do Espírito Santo. Salomão depois caiu, né, na sua fé, se deixou envolver pelas influências das suas esposas, das suas concubinas, pecou terrivelmente contra Deus. Mas no melhor momento da vida dele, quando ele teve experiências com Deus, ele pôde nos deixar palavras maravilhosas. Os livros de Provérbios são ensinos vivos, puros, para que nós possamos andar nesse mundo abençoados, né? De forma abençoada, sem errarmos, né? E nós vemos aqui, irmãos, alguns pontos muito importantes da palavra do Senhor, porque muitas pessoas nesse mundo, elas ainda não perceberam o real motivo delas existirem. Você, né, na sua meditação das coisas de Deus, das coisas santas de Deus, eu não sei se você em determinado momento da sua meditação, ou da sua busca, ou da sua oração a Deus, eu não sei se algum dia você perguntou para si mesmo, ou você perguntou para Deus, para que que eu existo? Para que que eu existo? É uma pergunta intrigante, mas ao mesmo tempo interessante, de nós verdadeiramente meditarmos para entendermos aquilo que nós somos. Porque aquilo que nós somos para Deus é muito importante nós conhecermos. Se você não conhece aquilo que você é para Deus, com certeza você está vagando neste mundo, né? E eu vou dizer uma palavra aqui, e não é exagero, mas você está vagando nesse mundo, por mais sabedoria, conhecimento, experiência que você tenha, você está vagando neste mundo como uma barata tonta. Porque quando Deus planejou a sua vida, Ele não lançou sorte lá no céu, não chamou um monte de anjos e falou assim: olha, anjos, meus adoradores aqui, eu vou jogar sorte lá embaixo, né? Vou jogar um monte de espíritos de vida lá embaixo, na mulher que caiu, essa é a que foi contemplada. Longe disso. Deus planejou a tua vida. Deus, quando Ele estabeleceu a tua vida, porque eu gostaria de te lembrar que não existe vida que não tenha sido dada por Deus. É impossível. Não existe vida que não venha de Deus. Não existe. Assim como, né, não existe vida que tenha sido tirada deste mundo que não tenha sido tirada por Deus. Mas o assassino atirou, pastor, né? O demônio lá usou o homem para esfaquear. Deus, somente Deus, tem o poder sobre a vida. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Quando Ele determina, vem a vida. Quando Ele determina, sai a vida. Por isso que você vê de vez em quando alguém que leva 20 tiros, não morre. Um leva lá um tiro de raspão e morre. Porque Deus é aquele que faz, estabelece. Eu sempre falo aqui, irmãos, vou te lembrar de novo, não se iluda, porque Deus não pede nada para ninguém. Deus, Ele não pede favor para ninguém, Ele ordena. Deus não é aquele que vai te pedir: filhinho meu, faça isso para mim. Não, Deus vai te falar: faça isso para mim. Se você for fiel, você obedece. Se você for infiel, você não obedece e sofre as consequências pela tua obediência ou pela tua desobediência, conforme já foi falado aqui. Deus é soberano e Ele não admite a desobediência, conforme já foi falado aqui hoje. Muitas pessoas estão desobedecendo, estão amaldiçoados por isso. A desobediência pressupõe rebeldia. E a Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E quem é feiticeiro é amaldiçoado. Irmãos, não desobedeça a Deus. Você vai sofrer as consequências da tua atitude. E desobedecer a Deus é ir para o deserto, é ir para o lugar de tratamento, onde as coisas não são fáceis. Deus não te abandona, conforme diz a palavra dele, mas as coisas não são fáceis no deserto. Às vezes come pó, às vezes não tem água, né? Às vezes o inimigo ataca. É muito sofrimento aquele que desobedece a Deus. Vemos aqui, irmãos, Salomão questionando determinadas coisas. E eu queria que você meditasse agora: para que você foi criado? Você já sabe disso? Você conhece qual é o objetivo de Deus sobre a sua vida? Por que que Deus te criou? Ah, Deus me criou para que eu constituísse uma família. Não. Deus te criou porque Ele tinha um objetivo. Tudo que acontece nesse mundo sobre a sua vida é consequência desse objetivo de Deus. Se você vai ter família, não vai ter. É consequência. Se você vai ser próspero, não vai ser. É consequência da tua fidelidade. Vai ser um médico ou se você vai ser um operário. Tudo consequência daquilo que você constrói nesse mundo e daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, muitas vezes. E nós temos que entender que os propósitos de Deus para nós nesse mundo sempre serão que nós sejamos pessoas que o conhecem, que nós sejamos pessoas que zelam pelas coisas dele, que nós sejamos pessoas que um dia nos encontraremos com Ele. O grande objetivo de Deus na tua criação é que um dia você se encontre com Ele para viver ao lado dEle eternamente. E o homem muitas vezes não entende isso, acha que isso é secundário. Não, o grande objetivo de Deus na tua vida, na criação da tua vida, foi que você vivesse com Ele eternamente. E para que você alcance isso, você tem que trilhar uma jornada nesse mundo, vencendo as lutas, as batalhas, vencendo tudo aquilo que, né, nós temos aqui de provações, para que nós possamos alcançar o objetivo de Deus nesse mundo. Esses dias eu estava orando a Deus, eu sempre falo com Deus, falo muito com Deus. E estava falando assim: Senhor, a minha jornada nesse mundo talvez ela tenha um único sentido. Talvez a minha jornada, falando com Deus, a minha jornada nesse mundo talvez tenha um único sentido, que é pregar a tua palavra. Porque os meus filhos, Deus me deu com alegria, né, a alegria de ter os meus filhos, a minha esposa, né, Deus me deu ali, né, casa, Deus me deu carro, né. Se eu saísse desse mundo hoje, eu sairia contente, feliz da vida, alegre, porque o meu legado será deixado, um legado santo, um legado que foi consagrado a Deus. Minha casa, os meus filhos, a minha esposa. Então a conclusão que eu cheguei é que o único objetivo principal da minha vida nesse mundo é pregar a palavra do Senhor. O único objetivo, o único alvo meu é pregar a palavra do Senhor, porque se eu sair desse mundo hoje, eu vou sair feliz, satisfeito com Deus, sabendo que eu vou me encontrar com Ele, né, de forma definitiva, atingindo os objetivos dEle. E eu sei que eu ainda estou aqui nesse mundo exatamente para cumprir aquilo que Ele tem sobre a minha vida, que é pregar a palavra do Senhor, que é ministrar a palavra do Senhor, que é ensinar a palavra do Senhor. E eu creio, irmãos amados, que talvez os seus valores eles estejam um pouco deturpados. Talvez você esteja pensando: estou aqui para fazer crescer os meus filhos, eu estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para coisas materiais. Aí você fala: estou aqui para conquistar, estou aqui. Não, você está aqui para glorificar o nome de Deus. Você estar aqui, você estar nesse mundo, você foi criado para que a glória de Deus se manifeste através das tuas atitudes. E quando a glória de Deus não se manifesta através da sua vida, existe algo errado. Você não está cumprindo aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Não se engane, irmãos. Nada acontece nesse mundo por acaso. Deus, Ele estabeleceu no céu um propósito. Tanto é que Ele enviou Jesus com o único e firme propósito de que nós nos apresentemos diante dEle um dia, para vivermos uma vida diferente do que nós vivemos nesse mundo. E os valores desse mundo, eles são tão fortes, os valores desse mundo, eles são tão poderosos, né, em relação às pessoas, que as pessoas se esquecem de Deus, que as pessoas se esquecem de dar a Deus o principal, que as pessoas se esquecem de se apresentar diante de Deus conforme Deus deseja, conforme Deus quer, sempre sendo tratado como o primeiro, como o tesouro da nossa vida, como aquele que é o nosso Redentor, portanto é o mais importante da nossa vida. Todas as outras coisas são secundárias. Escrevi no boletim da igreja essa semana, quem já leu, viu. Estava conversando, orando a Deus, e Deus me deu um texto assim, não estava nem pensando naquilo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E ali, eu creio que o Espírito Santo de Deus estava falando, né? Quantos valores deturpados existem? Porque vir à casa do Senhor significa vir, receber poder. Vir à casa do Senhor significa entregar a Deus adoração e louvor. Vir à casa de Deus significa honrar a Deus, porque você deixou algo que talvez fosse mais gostoso para a tua carne, para o teu corpo, para vir cultuar e adorar ao único, verdadeiro, o Senhor da tua vida, mas o Senhor de muitas vidas não é Deus. O Senhor de muitas vidas não é Deus. As pessoas acham que é, mas não é. Porque quem dirige as vidas não é Deus. Porque não é importante fazer aquilo que Deus deseja. É importante fazer aquilo que as pessoas desejam. Irmãos, estar na presença de Deus é uma luta contínua. Não pense, irmãos amados, que nós, para subirmos desse púlpito, para pregarmos a palavra do Senhor, para ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus, é coisa banal, é coisa simples, é coisa fácil. Não é. Não é. Se nós não estivermos buscando, orando, se nós não estivermos nos preparando, nada acontece. Nada acontece. Deus, ele sempre exigiu do seu povo que ele fosse o primeiro, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Deus sempre exigiu que ele fosse o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus sempre exigiu que ele fosse o primeiro. Aquele que ama mais pai, mãe, filhos, irmãos, mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Você pega esses versículos, são impactantes, não são? Uma vez eu ministrei para uma pessoa assim, que ele tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, e falou assim, isso é muito difícil. Ele teve coragem de falar. Ele teve coragem de falar. Ele não amava, ele falou, isso é muito difícil. Talvez eu não consiga. Mas muitos não falam que é difícil e não fazem. Muitos não fazem. E como eu falo aqui sempre, esse versículo e outros versículos vão levar multidões para o inferno. Vão levar multidões para o inferno. Porque não cumpriram o principal mandamento de Deus. Porque não cumpriram aquilo que Deus ensinou tanto na sua palavra. Porque se deixaram iludir pelo mundo, por uma palavra leviana, por uma palavra superficial, que diz que tudo pode, que Deus aceita tudo, basta pedir perdão. Se apresentam diante de Deus buscando as bênçãos materiais e não querem Deus, não querem servir a Deus, não querem saber de se apresentar diante de Deus em louvor e adoração, querem as bênçãos, querem estar ali sendo, né, protegidos por Deus, mas não querem entregar a Deus aquilo que está na Bíblia. O presbítero Alain falou, o ser é o ser que vai levar muita gente para o inferno. É o ser, é o não cumprimento da palavra que vai levar muita gente para o inferno. Irmãos, a Bíblia diz que a porta é estreita. A Bíblia diz que o caminho é estreito. Andai pelo caminho estreito e entrai pela porta estreita. E as pessoas não estão entendendo isso. As pessoas estão achando que o inferno é como a terra. As pessoas estão achando que o inferno é brincadeirinha. As pessoas estão achando, né, que não servir a Deus tanto faz. Vai ser muito triste. Vai ser terrível. No dia em que as pessoas olharem umas para as outras e dizerem umas para as outras, era tudo verdade aquilo que estava na Bíblia. Um dia as pessoas vão olhar umas para as outras, ou no céu, ou no inferno, ou ainda na terra, depois do arrebatamento da igreja, e vão dizer umas para as outras, era tudo verdade e eu não dei ouvidos. Ou vão dizer, né, vão ouvir de Jesus, vinde benditos de meu Pai. As pessoas não têm nem noção As pessoas não têm nem noção do que é o céu e do que é o inferno. O apóstolo Paulo foi levado até o terceiro céu, diz a Bíblia, arrebatado, né? E ele falou que ele viu coisas que eram indescritíveis. Não dá para descrever. E o inferno é um lugar de extremo sofrimento. Extremo sofrimento. Se você sofre nesse mundo, você não tem nem noção do que é o inferno. Extremo sofrimento. Portanto, que você possa, nesta noite, se conscientizar da responsabilidade que está sobre a tua vida. Se conscientizar do motivo pelo qual você vive. Do motivo pelo qual você vive, porque Salomão falou, depois da morte não existe chance. Salomão falou, né, que os mortos não fazem mais nada. Eles não fazem mais nada. Eles não têm como fazer mais nada. A Bíblia diz, após a morte segue-se o juízo. E nós temos que entender, ver, conhecer e exercer o nosso papel nesse mundo, irmãos. Pessoas estão se esquecendo de Deus, estão deixando os seus problemas, os seus projetos, os seus planos em primeiro lugar, estão se esquecendo dos planos de Deus para a nossa vida, estão se esquecendo dos planos de Deus, estão desprezando os planos de Deus, e isso não acaba bem, isso jamais acabará bem, porque Deus vai requerer de nós tudo isso pelo qual nós somos planejados, projetados pelo Senhor neste mundo. Salomão disse, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo na tua cabeça, sobre a tua cabeça. Sabe o que significa isso? Em todo tempo seja você santificado, livre do pecado, alvas as tuas vestes e jamais falte a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós não temos muito tempo para pregar, irmãos. Isso às vezes não é muito bom, porque tem muita coisa para nós falarmos. A unção, a santificação, são dois fundamentos extremamente importantes para você viver nesse mundo. Sem a unção de Deus, você é alvo fácil para as trevas. Sem a unção de Deus, você não tem discernimento. Sem a unção de Deus, você não ouve a voz do Senhor, você não ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Sem a unção de Deus, você não enxerga o caminho. Estava conversando com o presbítero Alain ali, antes do culto, e eu falava para ele assim, que por mais inteligente que nós somos, por mais experientes que nós sejamos, você pode ser um expert em determinada coisa. Você pode ser uma pessoa muito inteligente. Quando você avalia algo na tua vida, você pode avaliar, né, todas as circunstâncias possíveis que você consegue detectar em algo. Mas você nunca vai conseguir enxergar a plenitude daquele algo. Porque aquele algo que você está olhando e avaliando com a tua sabedoria, pode ter algo por trás que você não sabe, mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Você quer um exemplo? Leonardo vai lembrar disso. A gente estava realizando o culto de jovens na minha casa. Culto na roça, né? Culto na roça da minha casa. Aí chegou o Daniel com a irmã Regiane, que está viajando. Está tristinho ali, né, irmão Leonardo? Ali, borocochô. Aí chegou lá, entregou um cartãozinho assim para mim, falou, ó, pastor, a faxineira foi em casa lá e entregou um cartãozinho aqui. E o vizinho aqui do lado, essa casa foi vendida, ele está ali reformando e tal, e ele conversou com ela e falou para ela que tem um problema no muro e que vai ter que chamar um arquiteto, um monte de coisa falou para ele ali. Aí chegou lá para mim com o cartãozinho, estava tão feliz no culto. Ele chegou com o cartãozinho e falou aquilo. Eu já.
Já fiquei preocupado, né? Falei, meu Deus do céu, o que está havendo? Será que a gente construiu um muro no terreno do homem? É, será que o... É, fiquei pensando um monte de coisa, muito preocupado. E aquela noite era dia de orar de madrugada, era um sábado, né? Eu comecei a orar, interceder a Deus, falar, Senhor. E eu falei para Deus assim algo, né? Até falando para o presbítero Alain, falei ali, né, para os irmãos ali atrás também, falei assim para Deus na minha oração, falei, Senhor, eu comprei aquele imóvel porque tu mandaste eu comprar. Porque tu mandaste eu comprar. Por isso eu comprei. É. Tudo parecia normal. Tudo parecia, todos os documentos em ordem, tudo na perfeita ordem. Compramos. E aí eu peguei o cartãozinho do homem na segunda-feira, orei no sábado, orei domingo. Peguei o cartãozinho do homem para ligar. Aí eu ia ligar assim, aí Deus falou assim, espera. Aí eu falei, opa, espera, vou esperar. Deixei. Aí o homem entrou em contato comigo através do site da igreja, dizendo que ele precisava falar comigo, tal. Aí eu peguei, mandei um e-mail para ele, combinei. Falei assim, olha, vamos combinar. Vai lá na igreja, a gente conversa lá, eu quero entender o que está acontecendo. Porque não fomos nós que construímos a igreja e tal, né? E aí, ele veio hoje aqui. Já que o Zé Antônio acompanhou ele, foram lá, viram para cá. Como Deus é maravilhoso. Independente das circunstâncias, se o muro é nosso, se não é um muro nosso. Ele falou assim, eu vou construir outro muro. Né? Se não era nosso, vai ser. Porque ele vai construir outro muro. Ele vai demolir a casa aí e fazer um outro imóvel. E quando eu ouvi isso, já que o Zé Antônio, irmão, pediu alguma coisa para ele? Não? O senhor pediu para ele construir outro muro? Eu também não pedi nada para ele. Mas Deus deu ordens a ele. Deus deu ordens a ele para que isso acontecesse. E a ordem de Deus, até o diabo cumpre. Nós temos, irmãos, que fazer aquilo que Deus manda. Porque quando você faz aquilo que Deus manda, você não vai errar. Aquilo que você não está vendo, Deus está vendo. E lá na frente, se acontecer algo, Deus vai cuidar também. Porque foi Ele que mandou, foi Ele que ordenou, e Ele cuida. Quando ele me falou assim, espera, ele já sabia o resultado. Talvez ele estivesse preparando o coração do homem lá, né? Ele estivesse preparando o coração para que ele pudesse, por conta própria, falar, eu vou construir outro muro. E ainda falou assim, ó, pastor, deixa eu entrar aqui na igreja, que se cair alguma coisa aqui, eu vou entrar aqui e vou limpar para o senhor. E foi assim, irmão? Esse é o nosso Deus. Nunca vi o homem. Mas esse é o nosso Deus, o nosso Senhor. Você precisa da unção. Sem a unção, você não ouve a voz. O pecado, a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que o pecado, para o pecador, a Bíblia diz que Deus vira o rosto quando ele ora. Você já ouviu isso? Que Deus vira o rosto para aquele que ora. Pode orar, pode plantar bananeira, pode descer os degraus de joelho de uma escada. O Senhor vira o rosto, ele não ouve a oração. E não ouvir a oração não significa que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo as palavras. Ele simplesmente vira o rosto, não atende. O Senhor não atende, porque Ele é santo, irmãos. A palavra dEle é a maior autoridade do universo todo. Ele é santo, Ele não pode contradizer a sua palavra. Ele é santo. Por isso que às vezes, eu sempre falo aqui, né? É importante você interceder. Porque muitas vezes a oração de um justo vai ser a bênção de um ímpio, de um injusto. Porque Deus precisa de um justo orando para abençoar o ímpio, o pecador, muitas vezes, para guardar o pecador às vezes. Por isso que existe a oração de intercessão. Por isso que Deus disse que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Permaneça fiel a Deus, para que você colha dos frutos da tua fidelidade. Eu sempre falo, vou falar de novo, irmãos, a gente tem que falar as coisas. Nós temos que falar as coisas para que as pessoas lancem para dentro de si, porque o evangelho era muito simples. É, a igreja hoje está complicando o evangelho. Porque não fala em salvação, só fala em coisas materiais. A Bíblia, a lei da Bíblia é a semeadura, conforme já foi falado pelo presbítero Alain aqui. Você semeia e você colhe. Tudo que você semeia, você colhe. Você está entendendo? É você que gera sobre a sua vida as consequências. Você gera sobre a sua vida as promessas que estão na Bíblia, tanto das bênçãos como das maldições. Você semeia, você colhe. Sempre você semeia e você colhe. Você semeia. Você semeia o poder de Deus na sua vida, você colhe. Você semeia a unção de Deus na sua vida, você colhe. Você semeia a comunhão com Deus, você colhe. Você semeia a infidelidade, você colhe. Você semeia, né, a malignidade, você colhe. É assim, irmãos. As pessoas falam, lei da semeadura é sempre o dinheiro, né? Dá o dízimo, irmãos. Dá a oferta, porque é a lei da semeadura. Mas a Bíblia toda, ela cita e é e rege a lei da semeadura. A Bíblia toda, você vai ser salvo porque você plantou coisas nesse mundo que geraram a salvação. Você entendeu? Você entendeu isso? Essa é a verdade de Deus. Essa é a pura verdade de Deus, é simples. O evangelho é simples. E as pessoas é que estão dando ouvidos às trevas. As pessoas é que estão dando ouvidos à voz do mundo, querendo viver um evangelho que não existe. Querendo viver um evangelho do mundo. Querendo viver uma palavra que não existe. Diz o Senhor, para nós orarmos, tudo quanto vier, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Uma vez, eu tive uma experiência interessante. Eu trabalhava numa empresa americana, eu trabalhava em São Paulo, numa empresa americana, e tinha um grande problema na filial de Curitiba. Eu sempre fui assim, uma pessoa que onde tinha problema eu ia, mas saía de lá com o problema resolvido, viu, irmãos? Eu não era o problema, eu ia lá para resolver o problema. Aí o diretor da minha área lá, eu dirigi uma área, eu era gerente de uma área. O diretor me chamou e falou assim: olha, está acontecendo tal problema assim, um cliente muito grande e tal. E tinha pago já, irmãos, na época, faz uns 10 anos, mais de R$1 milhão já, num projeto de informática, numa empresa de informática. E não deu nada certo, tudo errado. Falou assim: ó, nós queremos que você vá lá, faça uma avaliação, faça um novo projeto, apresente lá para os presidentes da empresa. Passa lá tudo o que tem que ser feito, o que você disser pra gente, a gente vai fazer. Se você falar que a gente tem que devolver o dinheiro, a gente devolve o dinheiro. Se você disser que tem chance, a gente te dá todo o apoio lá. Tudo que você precisar, você fala, a gente coloca para você executar o projeto. E aí eu tinha que ficar lá um tempo, obviamente, né? Projeto enorme, gigante. E aí eu falei pro meu chefe assim, né? Eu falei assim: olha, eu não quero ir. Eu não quero ir. Mas eu vou pensar, falei para ele. Eu vou pensar e te dou a resposta daqui uma semana. E aí, como todo servo de Deus, né? O pensar não é bem pensar, né? Pensar é orar. Aí eu comecei a orar. Eu falei assim, eu não quero ir. Falava para Deus isso, falei, eu não quero isso, eu tenho que passar um tempão lá, viajar toda semana, ir para lá, para cá, né, deixar minha família, meus filhos eram pequenos, estavam na escola, na escolinha, né, nem escola, era no pré-primário. Né. E aí um dia, né, eu falei assim, Senhor, eu preciso dar a resposta e eu vou receber a tua resposta agora, na Bíblia. Pedir para o Senhor a resposta. Eu não gosto disso, irmãos. Não faça isso. A não ser que Deus direcione isso. Porque Deus... Você precisa ter a unção de Deus, né? A perfeita sintonia do que Deus vai te falar na Bíblia. Porque eu já vi pessoas abrindo a Bíblia 3 vezes. Primeira vez Deus fala assim, vou te destruir tudo. A pessoa, opa, abre de novo, até vir a resposta que quer. Né? É assim, já vi isso. É. Aí chegou no dia, falou assim, eu falei assim para Deus, eu lembro até hoje. Eu não quero ir, Senhor, mas a tua vontade será feita. Abri a Bíblia e bum, tudo quanto tiver na mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Esse versículo eu não esqueço mais. E aí eu peguei, né, fui lá para o meu chefe, falei assim, eu vou contra a minha vontade, eu falei, eu vou. Para encurtar a história, porque é um testemunho muito longo, para encurtar a história, o projeto deu tudo certo, a empresa ficou mais muitos anos, ganhamos muito dinheiro com ela, eu ganhei diversos prêmios na empresa, ganhei muito dinheiro por causa desse projeto, prêmios em cima de prêmios. Cada etapa que se cumpria, eu ganhava um prêmio em dinheiro. Uma vez eu estava reformando minha casa em São Paulo, que eu tinha comprado, e tinha que colocar um portão. Assim, aí eu conversei com o meu chefe, assim, falei, ele perguntou, como é que está a sua casa lá? Eu falei, está quase pronta, lá falta só o portão, né? Só que o dinheiro acabou. Ele falou assim, não tem problema, nós vamos dar o portão para você. Ele falou para mim assim. Quando eu falei assim, o dinheiro acabou, você não tem problema, nós vamos dar o portão para você. Vai lá, compra, traz a nota aqui, nós vamos pagar o portão para você. Para vocês verem quão grande foi, né, o projeto, quão grande foi o resultado, como Deus honra. Porque não foi a minha sabedoria, irmãos, eu faço questão de dizer isso, não foi a minha sabedoria. Deus, ele cuidou até da sabedoria. Ele enviou e cuidou até da sabedoria. Porque foi feita a vontade dele. Deus, eu penso assim, ele queria me abençoar, né? E ele usou desse projeto para me abençoar. Só que eu não enxergava um palmo na frente do nariz. Um palmo na frente da ilha, um pouquinho nervoso. Minha mão é grande, hein? Um palmo na frente do nariz, que é o que a gente enxerga como homem. E Deus enxerga na frente. Se eu não fosse, perderia todas as minhas bênçãos. Todas as minhas bênçãos. Para você ver quão importante é você estar dentro da vontade de Deus. A honra de Deus vem sobre a tua vida. A honra de Deus vem sobre você. Sempre virá. Sempre virá. Comentava também com o presbítero Alain ali atrás. Contava para ele uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Logo nisso do meu ministério, eu nem era diácono ainda na igreja. Faz mais de 20 anos atrás, e eu comecei a pregar na igreja. Me convidavam para pregar assim, falava, eu era um pregador normal, reuniões, às vezes alguns cultos, cultos jovens. Uma vez eu estava orando a Deus, E eu falava sempre para Deus, falava: Senhor, eu não quero ser um pregador superficial. Eu sempre falo isso. Minha oração ainda continua assim, irmãos. Eu peço a Deus isso. Falo: Senhor, eu não quero ser um obreiro superficial. Eu não quero ser um crente superficial. Eu não quero ser um servo superficial. Eu não quero ser um pregador superficial. E orava a Deus assim. E Deus, foi uma das primeiras experiências que eu tive com Deus. Deus falou assim ao meu ouvido durante a minha oração. Ele falou assim para mim: profetiza. Profetiza. Eu só falava assim. A única palavra que Deus falava era: profetiza. Profetiza. Veio umas 5 vezes essa palavra. Profetiza. 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 E eu entendi aquilo que Deus estava falando. Para que houvesse a pregação, para que houvesse a ministração da palavra, não teria valor, não teria êxito se a palavra não fosse profetizada, se não fosse algo que fosse lançado para a igreja através do poder profético da própria palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra. E eu entendi a voz de Deus. Ele não estava querendo que eu profetizasse palavras que viessem do Espírito Santo de Deus meramente. Ele estava querendo que eu profetizasse a palavra durante as minhas pregações, durante as minhas ministrações, que eu profetizasse a palavra. A partir daquele instante, a partir daquele momento, as minhas pregações foram diferentes. Eu me senti, quando Deus falou aquilo, eu me senti cheio do poder de Deus, com autoridade para profetizar. Porque muitas pessoas, elas são muito tímidas em fazer a obra de Deus. E tem autoridade nas mãos delas, mas são tímidas. E quando falam: Deus está aqui, não acreditam. Quando falam: Deus vai te curar, não acreditam. Quando Deus fala: Deus vai transformar a tua vida, não acreditam. Ou não falam. Ou simplesmente não falam, com medo de que aquilo não aconteça, de que aquilo seja uma blasfêmia. E nós, irmãos, temos que ouvir constantemente a voz do Senhor nos orientando, porque a voz dele, em uma palavra, muda uma história. Em uma palavra, Deus com uma palavra mudou uma história na minha vida. Uma palavra, profetiza. Uma palavra muda a história da tua vida, desde que você ouça. Se você não ouvir, podem vir milhões de palavras, você não vai ouvir se está surdo. Uma palavra de Deus basta. Uma palavra de Deus basta para mudar uma história, para mudar a tua vida espiritual, para mudar a tua vida, né, com Ele, que é o mais importante desse mundo. As tuas bênçãos materiais são consequências, irmãos, acontecerão. São consequências, são agregados de Deus. Sempre serão, irmãos. Sempre serão. Acredite nisso no que eu estou falando. Você não precisa buscar as bênçãos materiais. Já estão prometidas para você. Já estão na Bíblia. Já estão determinadas por Deus. Nós lemos aqui no Salmo número 81, né? O trigo mais fino e o mel puro que escorre da rocha. Essa é a promessa. O poder de Deus para você. É isso que está escrito na Bíblia, já está dito, determinado, mas é uma simples e mera consequência. Não precisa pedir, buscar. Deus faz. Para cumprir a palavra dele. Para cumprir a palavra dele. Você quer um carro, uma casa? Busque mais a Deus, você vai ter. Você quer dinheiro no banco? Busque o Senhor, a unção, o poder, os dons do Espírito. Busque, busque, se entregue verdadeiramente a Deus. Você vai ter. Como consequência. É consequência, irmãos. Não é troca, é promessa. Não preciso pregar isso. Eu não preciso pregar. porque virá se você cumprir o outro lado. Estava exemplificando aqui que é adorar, né? Eu falei que ia terminar, faz 15 minutos. Já estou terminando, irmão. Já estou terminando. Uma vez estávamos na reunião de oração aqui, até usei o Daniel como exemplo. O Daniel não entendeu nada, né? Usei como exemplo do que é adoração. Inclusive no próximo café da manhã que nós vamos ter, no quarto domingo do mês. Café da manhã com oração e estudo bíblico. Você vem, vem em jejum, toma um café gostoso aqui com a gente, né? Depois a gente ora aqui alguns minutos e vamos ministrar sobre adoração. O que é adoração? O que é adorar? Você sabe o que é adorar a Deus? Né? Para mim, representativamente, assim, se eu fosse ter que demonstrar com uma atitude adorar, acho que a atitude assim, mais forte que eu poderia mostrar para demonstrar adoração seria me atirar aos pés, rastejar nos pés, pegar nos pés, sempre ali, esticado, estirado no chão. Talvez fosse a atitude que representaria assim, né, no nosso mundo, uma adoração. Se tivesse, se eu usei até o Daniel, né, se nós tivéssemos que adorar o Daniel, vou usar de novo, não estou pregando isso, irmãos, entenda bem, mas se nós tivéssemos que adorar o Daniel, como é que nós representaríamos a nossa adoração a ele? Como é que você representaria a adoração? Talvez a forma mais forte seria essa, né, talvez. Se atirar nos pés ali, ficar ali nos pés, né. E as pessoas têm que ter um verdadeiro sentimento de adoração a Deus. Como é que você representa a tua adoração a Deus? Como é que você pratica a tua adoração a Deus? Obviamente que a primeira coisa é a nossa fidelidade. Isso é adoração. Você não pode adorar a Deus se você é infiel. A adoração, a fidelidade faz parte da adoração. Como é que você pode adorar a alguém que você está sendo infiel? Muito pelo contrário, você não consegue, você mente. Depois, sentir amor, sentir dependência, necessidade. Conforme diz o Salmo, né? Assim como a corça anseia pelas águas, né? Assim é a nossa vida, o nosso coração em relação a Deus. Necessitamos dele. Nós necessitamos dele. Sem ele nós somos nada, diz o Senhor. Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. Você entenda isso. Pratique isso. Você tem que correr nas suas veias a necessidade de orar, de cultuar, de louvar, de adorar, de ler a Bíblia, de ouvir a voz de Deus. Tem que estar na sua veia. Jesus está buscando os verdadeiros adoradores na sua veia, senão você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir. Não adianta, irmãos. Não se engane. Irmãos, não se engane. Deixa eu parar, senão não termino. Vamos orar agora. Fique de pé. Chegou a hora da tua bênção, irmãos. Chegou a hora de Deus derramar óleo sobre a sua cabeça, para que não falte óleo sobre você. Irmãos, o desejo de Deus esta noite não é que você se sinta culpado, não é que você se sinta indigno. O desejo de Deus é que você se posicione em relação a Ele e receba a bênção dEle hoje. Esse é o desejo de Deus. Você não veio aqui para ouvir uma palavra, às vezes dura. Você veio aqui para ser abençoado. Esse é o propósito de Deus na sua vida hoje. Você veio aqui para Deus falar contigo, para Deus te mostrar o caminho da tua bênção.
Isso foi feito hoje, eu sei, eu tenho convicção plena disso. Então se sinta feliz, alegre, se sinta privilegiado por você poder hoje se apresentar diante de Deus e falar, se você sentir no teu coração falar assim: Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que eu tenho feito. Senhor, eu não tenho sido digno de Ti. Senhor, eu tenho sido um mau plantador, eu tenho semeado coisas ruins. Deus quer que você seja abençoado. Eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam, diz o Senhor dos exércitos, diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Mas Deus não vai quebrar a palavra dele para te abençoar. Deus não vai mudar a Bíblia para te abençoar. Você é que tem que mudar. Porque Deus é soberano. Ele é soberano. Tem um dos nomes de Deus que eu assim, mais gosto. O presbítero Alan estava falando aqui do aquilo que a gente fala de Deus, né? Aquilo que Ele é para nós. Um dos nomes de Deus. Deus tem inúmeros nomes. Na Bíblia, um dos nomes que ele se deu foi El Elyon. El é Deus. Elyon é Altíssimo. Deus Altíssimo. Porque Ele é mais alto do que todas as coisas. Ele é mais alto de tudo aquilo que você conhece. Mais alto do que tudo e todos. El Elyon. O Deus Altíssimo. Aleluia. E esse Deus Altíssimo quer derramar sobre você hoje óleo. Deus quer te dar óleo para que você seja uma pessoa diferente, abençoada por Ele. Não se sinta indigno, irmãos. Você é digno de Deus por causa de Jesus Cristo. Mas eu volto a dizer, Deus não vai contradizer a palavra dEle para te abençoar. Deus, Ele quer confirmar a palavra dEle para te abençoar. Deus não precisa quebrar a palavra dEle para te abençoar. Você é que tem que cumprir aquilo que Ele disse que você tem que cumprir. Você, para que você seja abençoado pelo Senhor. Deus vai derramar óleo do céu aqui essa noite. Quero te convidar, se você quiser receber essa oração, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você.